voltamos a apresentar Reportagem Especial, jornalismo, cultura e realidade.
Em 2014, o mundo lembra os 25 anos da queda do Muro de Berlim. Acompanhe a seguir, na segunda parte desta reportagem especial, os momentos que antecederam o fim do maior símbolo da divisão mundial em dois blocos.
O Muro de Berlim existiu durante 28 anos e 88 dias e simbolizou a divisão da Europa e do mundo em dois sistemas políticos, sociais e econômicos, capitalismo e comunismo. Até sua construção, quem não gostasse do regime comunista tinha a opção de passar para o lado capitalista, o que foi feito por mais de 2 milhões e meio de pessoas entre 1949 e 1961. Depois, só havia duas opções: se conformar ou tentar uma arriscada fuga que podia terminar com a prisão ou a morte, como ocorreu com dezenas de pessoas. No início, o muro desempenhou bem sua função de impedir a saída de mão de obra qualificada para o Ocidente. A vida material melhorou entre 1960 e 1970 para os alemães orientais, embora no Estado comunista a produtividade fosse bem inferior à da Alemanha Ocidental. Saúde e educação gratuitas e aluguéis subvencionados pelo Estado ofereciam uma certa segurança aos cidadãos. Mas a polícia política, a Stasi, mantinha um rígido controle sobre a população, perseguindo ou prendendo qualquer um que ousasse ser contra o regime. Quanto às viagens ao exterior, apenas eram possíveis a outros países comunistas. A crise do petróleo dos anos 70 precipitou o surgimento de graves problemas econômicos na Alemanha Oriental. Sem recursos naturais, teve que direcionar à exportação seus melhores produtos alimentícios, têxteis e manufaturados. O endividamento saltou de 12 bilhões de marcos em 1970 para 123 bilhões em 1988, às vésperas da queda do muro. Fatores externos também contribuíram para a queda do muro e o fim da República Democrática Alemã. Noutros países comunistas, ocorria uma lenta deterioração política, militar e econômica. A Revolta da Hungria em 1956, a Primavera de Praga em 1968 e, principalmente, o surgimento do sindicato Solidariedade na Polônia em consequência das greves operárias dos anos 70, geraram as condições para o fim do comunismo na Europa. O embaixador polonês em Brasília, Andrzej Breiter, explica como surgiu o Solidariedade.
O surgimento do sindicato Solidariedade era uma natural expressão de desejo e vontade do povo insatisfeito com a política, com os preços praticados pelo governo na altura, com as faltas de liberdades sociais, políticas no país. Temos que nos lembrar que são os anos 70, 80. E, enfim, é uma legítima demanda de direitos de cidadão. Então, a classe, digamos, operária, no caso, não só o pessoal dos estaleiros do norte, mas também de outras classes trabalhadoras, se expressou em forma de greves, conseguiu o apoio de muitos intelectuais, criando uma oposição do povo contra o governo autoritário que cancelou essas liberdades ao povo polonês. E isso que o partido de então no poder que havia, o Partido Operário Unificado Polonês, um partido socialista, acabou sendo obrigado a ceder e um dia chegar a uma negociação, apesar de que foi um caminho muito, muito duro, difícil, que levou até declaração de uma lei marcial no país e um período realmente muito triste na história do meu país.
Após um período de repressão, o poder comunista da Polônia teve que aceitar a existência do Solidariedade e negociar com a oposição uma transição pacífica, que se deu em junho de 1989, meses antes da queda do Muro de Berlim. Para o líder do sindicato Solidariedade e depois presidente da Polônia, Lech Wałęsa, a atuação do Papa polonês João Paulo II, juntamente com a existência de uma forte liderança oposicionista interna, determinaram o fim do comunismo naquele país. O locutor Renato Coelho lê a tradução das palavras de Wałęsa para a Rádio Senado.
A Polônia tinha um Papa. A Polônia é um país católico, um país cristão. Nós, graças à religião, às nossas crenças, conseguimos nos levantar de muitas quedas. Nós estivemos fora do mapa do mundo por 120 anos. Nossos vizinhos repartiram entre si o nosso território. A Polônia não existiu por mais de um século até 1918. Mas nós tínhamos nossas crenças, nossa religião e suportamos estes 120 anos de escravidão. E quando se apresentou a oportunidade, conseguimos avançar. E frequentemente os padres eram os representantes da nação. Eles falavam por nós. A igreja nunca deu as costas para a nação. Então nós estávamos numa simbiose. Quando a nação não podia falar, falava a igreja. Quando a nação recuperou a sua liberdade, a igreja regressou ao seu lugar. Claro que há alguns padres que têm ambições políticas, mas são uma minoria. Isto nos fez avançar. Por isso, esta revolução foi possível aqui contra o comunismo. Tivemos o Papa João Paulo II e as pessoas com experiência de luta há séculos contra a opressão. Porque o comunismo tinha uma filosofia simples. Não permitir que a nação se organizasse estava destruindo qualquer tipo de organização. E ao mesmo tempo nos dizia: não veem que temos aqui 200 mil soldados soviéticos? Não veem que há outro milhão ao redor da Polônia e os silos com armas nucleares? Não há nenhuma chance. Mas veio o Papa polonês, chegou à Polônia e nos organizou para rezar, mas não para fazer uma revolução. Mas permitiu que víssemos quantos somos, que não é verdade que somos poucos e indefesos, e nos disse: não temam. A oposição estava aqui, então recuperou esta gente, então lhes deu uma liderança. Duas coisas. Passamos a saber que éramos muitos e que tínhamos líderes de oposição que nos conduzissem. Em Cuba, o Papa, em sua visita, organizou inclusive melhor a população, reuniu todos para que rezassem. Mas nenhum líder oposicionista pôde utilizar esse efeito. Não tinha essa força como na Polônia e o comunismo continuou por lá. Não podemos dizer que o Papa fez a revolução aqui. Ele deu um impulso de organização, mas isto foi suficiente para que avançássemos e obtivéssemos a vitória.
Outro fator externo que contribuiu para a queda do muro foi o processo da glasnost e perestroika, que ocorria na União Soviética sob o comando de Mikhail Gorbachev. Ele estimulava as mudanças nos demais países comunistas e dava a entender que não haveria intervenções como as ocorridas na Hungria e na Tchecoslováquia no passado. O regime comunista começou a ruir ao longo da Europa Oriental de forma pacífica. Foram os casos, por exemplo, da Hungria e da Tchecoslováquia, com sua revolução de veludo, assim como de outros países. A exceção foi a Romênia, onde a derrubada do ditador Nicolae Ceaușescu se deu já em dezembro de 1989, em meio a muita violência. O conflito entre opositores e seguidores do regime provocou mais de 1.000 mortes e Ceausescu e sua esposa foram fuzilados após um julgamento relâmpago. A situação econômica e política se tornava insustentável na Alemanha comunista. Assim, em 18 de outubro de 1989, o líder supremo Erich Honecker, de 77 anos, era substituído por Egon Krenz, de 52. Sob pressão, ele decide iniciar um processo de reformas, incluindo a liberalização das viagens. Os acontecimentos se precipitam no dia 9 de novembro, quando, numa coletiva imprensa internacional, diante de uma pergunta despretensiosa, o porta-voz do governo alemão oriental, Günter Schabowski, deixa escapar o seguinte:
Haben wir uns dazu entschlossen, heute eine Regelung zu treffen, die es jeden Bürger der DDR.
Nós decidimos hoje uma regulamentação que permita a todo cidadão da República Democrática Alemã viajar ao exterior através dos postos fronteiriços. Isto entrará em vigor imediatamente.
Não era bem assim. O processo deveria ser mais organizado. Mas a notícia é divulgada pela televisão da Alemanha Ocidental e milhares de cidadãos alemães orientais se colocam diante de um dos principais postos fronteiriços, exigindo sua abertura. À meia-noite, todos os postos na linha que dividia Berlim estão abertos. As pessoas dançam sobre o muro até de manhã. Nos dias seguintes, ele é pouco a pouco derrubado a golpes de picareta. Os fatos superam todas as expectativas. Em 18 de março de 1990, são realizadas as primeiras eleições livres para a Câmara Popular da RDA. Na campanha eleitoral, debate-se, sobretudo, a forma e a rapidez da unificação com a Alemanha Federal. A vitória da conservadora Aliança pela Alemanha é um voto claro pela rápida unificação e a introdução da economia social de mercado. Em maio, cria-se uma união econômica, monetária e social entre as duas partes da Alemanha. Mas ainda havia um passo a ser dado: obter a aprovação das quatro potências vencedoras da Segunda Guerra Mundial. Os Estados Unidos, a União Soviética, a França e a Grã-Bretanha negociam com os dois estados alemães como se dará a unificação. Finalmente, em 12 de setembro de 1990, é assinado em Moscou o tratado que dá à Alemanha unificada plena soberania. Em 3 de outubro de 1990, a República Democrática Alemã, a Oriental, adere oficialmente à República Federal da Alemanha. Após mais de 4 décadas, a Alemanha está de novo reunificada. Que significou a reunificação alemã para a Europa e o mundo? O embaixador da República Federal da Alemanha no Brasil, Dirk Brengelmann, relembra que a queda do Muro de Berlim foi o resultado de uma revolução popular pacífica e motivo de grande euforia para os alemães, pois cidadãos, famílias e amigos de ambas as partes do país puderam se reunir após uma separação de décadas. Mas também vê o acontecimento como decisivo para a unidade da Europa.
A queda do muro foi muito mais do que um acontecimento puramente alemão. Ela aplanou o caminho para o final do conflito leste-oeste que marcou o mundo após a Segunda Guerra Mundial, resultando unificação da Europa Ocidental e Oriental. Assim sendo, não só comemoramos neste ano os 25 anos da queda do Muro de Berlim, como também os 3 anos da expansão da União Europeia para o Leste.
O senador Cristóvão Buarque, do PDT do Distrito Federal, fala sobre o que mudou no mundo com a queda do Muro de Berlim.
É a tentação que as ideias socialistas vinculadas à economia, à estatização, ao controle, ao partido único, isso ficou pouco, felizmente. Ficou demonstrado que esse não é o caminho da utopia. Entretanto, ficou ainda, graças ao socialismo, o sonho de que é preciso uma utopia, de que o mundo de hoje não é satisfatório, de que o capitalismo não resolve, de que a civilização industrial está doente. Então, ficou uma utopia que vem do socialismo. Eu hoje defendo que essa utopia não está mais na economia, não está mais em tomar o capital do capitalista e dar para o trabalhador. A utopia está em pegar o filho do trabalhador e colocar na mesma escola do filho do capitalista. Não se trata mais de construir uma igualdade plena, imposta, autoritária. Se trata de tolerar a desigualdade, mas garantindo uma escada social para todos, que seria a mesma oportunidade educacional. E alguns vão ser mais, outros menos, conforme o talento, conforme a persistência, conforme a vocação e não conforme a renda do pai, não conforme a herança.
Você ouviu a reportagem especial 25 anos da queda do Muro de Berlim, uma produção da Rádio Senado. Redação e apresentação, Ivan Godoy. Edição, Leila Herédia. Locução, Rita Zumba e Renato Coelho. Produção musical, Alcebiades Muniz. Trabalhos técnicos, André Menezes. Direção da Rádio Senado, Ivan Godoy. Secretário de Comunicação Social do Senado, Davi Emerick. Você também pode acessar esse programa pela internet. www.senado.leg.br/rádio.
Você acompanhou Reportagem Especial, Jornalismo, Cultura e Realidade. Uma produção Rádio Senado.